que a Câmara dos Deputados, por meio da Diretoria de Inovação e Tecnologia de Informação, que é a DTEC, foi declarada aí hub, né? No sentido de inovação, no Centro de Inovação da União Interparlamentar, uma associação com aí a sede na Suíça, que reúne cerca de, na verdade, 168 casas legislativas no mundo afora.
É, essa expressão que você falou aí, hub, é uma referência exatamente a Centro de Inovação. E essa declaração de hub ocorreu após várias fases de apreciação de propostas que começaram em 2017 em Genebra, onde áreas de tecnologia e de informação de parlamentos discutiram a inovação do legislativo. E a transparência é o carro-chefe aqui da Câmara dos Deputados.
Pois é, exatamente. Essa conquista é uma coisa importantíssima aí de apoio da governança e também a gestão da tecnologia de informação dentro aí do Poder Legislativo. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Patrícia Almeida, né? A Patrícia que vai dar as informações para nós. Ela que é exatamente a coordenadora de apoio à governança e à gestão da tecnologia da informação aqui de comunicação também da Câmara dos Deputados. Patrícia Almeida, bom dia. Primeiro prazer em receber você aqui no estúdio.
Bom dia. Eu agradeço, né, a oportunidade, Elisabel e Edson, e cumprimento os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, a Câmara dos Deputados, ela, em termos de transparência, né, é considerada uma referência aí, o que a gente consegue ter de informação na internet sobre o que se faz aqui dentro, sobre todo o trabalho legislativo e também sobre a própria organização, né, dentro, interna da Câmara. As pessoas têm uma ideia muito clara através das nossas páginas, dos sites, dos portais, como funciona todo o processo aqui dentro. Como é que a gente chegou nesse ponto, Patrícia, de ser uma referência nesse sentido?
Edson, a União Interparlamentar, ela tem um fórum anual, né, composto pelas áreas de tecnologia da informação. E em 2017, tomou-se a decisão de criar um centro de inovação digital dos parlamentos, né? Esse centro, ele seria composto por hubs, como vocês mencionaram. O hub seria um concentrador de esforços para atingir um objetivo, com um trabalho colaborativo, uma coprodução internacional. E foi aí que nós fizemos uma proposta, a Diretoria de Inovação e Tecnologia fez, e assumiu a coordenação de um grupo de áreas de TI dos parlamentos para implantar uma unificação dos dados abertos. Seria um conceito de parlamento aberto, mas numa perspectiva global, né? Reunindo conceitos tanto de dados abertos quanto de inteligência artificial. A ideia é montar um site em que nós possamos ter a integração dos dados abertos dos parlamentos e o cidadão, como também as pessoas que trabalham, né, nos parlamentos, possam fazer uso dessa visão mais abrangente.
É um processo bem interessante, quer dizer, 2017, 2018, 2019, esse processo legislativo transparente, Patrícia, ajuda a fortalecer um instrumento de pesos e contrapesos, quer dizer, um sistema democrático de equilíbrio entre os poderes?
Sim, Elisabel, nós acreditamos que esse site, basicamente, ele vai ter dois produtos. Tem um forte mecanismo de busca que vai permitir com que qualquer cidadão do mundo, né, possa pesquisar leis e projetos de leis sobre determinados temas. Então, por exemplo, você pode pesquisar o que está sendo construído nesse momento sobre economia compartilhada, sobre igualdade de gênero, sobre energia limpa, e combinar temas, né? Também, os dados abertos, eles vão ser traduzidos para o inglês desses parlamentos. Então, veja aí que você amplia o conceito de transparência de uma forma extraordinária, né?
É, com o crescimento internacional. Agora, a Câmara tem aplicado muita tecnologia de ponta, né? Desde uma questão de acessibilidade, quando, por exemplo, tivemos a deputada Mara Gabrilli aqui com, que é tetraplégica e tinha ali toda uma adaptação para a votação dela para o trabalho, né? É, agora o deputado Felipe Rigoni, quer dizer, você tem sempre essa questão de acessibilidade muito bem pensada, mas também a inteligência artificial está presente na vida das pessoas hoje de uma forma muito interessante, muito forte, né? E aqui não é diferente, quer dizer, tem um Ulisses, quer dizer, com essa ideia, né, de um sistema de busca muito mais contemporâneo, mais moderno, mais rápido. Como é que é esse processo, hein, Patrícia? Porque esses métodos, né, quer dizer, tudo isso que a gente tem para oferecer, isso acaba acelerando o processo e facilitando o processo. Conta para a gente um pouco dessa aplicação da inteligência artificial dentro desse trabalho que a Câmara vem desenvolvendo de transparência.
Edson, é um desafio a cada dia, né? De uma maneira geral, nós paramos um dia, né, e percebemos que muito, né, era muito frequente bater na nossa porta outros colegas, outras áreas, que precisavam inovar em alguma coisa, seja na acessibilidade, seja no acesso à informação, seja no tratamento da informação, sempre vinha uma coisa inovadora. Então, foi quando nós vimos que a única forma de nós viabilizarmos a inovação da casa teria que sermos habilitadores de inovação. Nós tínhamos que anteceder, né, quem estava nos demandando uma inovação.
Uhum.
E daí veio o conceito de modularidade. Nós precisávamos construir um formato de trabalho que tudo que nós fizéssemos fosse modular e acoplável.
Uhum.
Ulisses é um conjunto de algoritmos de inteligência artificial que vêm sendo construídos, esses algoritmos, de maneira a se combinar e produzir soluções diferentes.
Uhum.
Não, essa é a ideia.
Uhum.
A saída que nós encontramos para que nós conseguíssemos ser tempestivos, né, e estar ainda à frente da inovação na casa.
Agora, a Ditec está desenvolvendo esse trabalho que chama exatamente o Open Data Cloud, né? Ou Data Cloud, como queira. Né, com esse objetivo aí de oferecer dados legislativos, proposições e leis de parlamento, né, de parlamentos não só daqui, mas como de outros parlamentos ao redor do mundo. Explica para a gente como é que vai ser essa iniciativa e se isso será possível, por exemplo, auxiliar até o próprio cidadão quando ele reivindica, né, leis e a propositura de leis e, enfim, como é que isso pode auxiliar o cidadão no dia a dia, um projeto como esse Open Data Cloud?
Perfeito, Edson.
Uma nuvem, né?
Uhum. Cada parlamento vai traduzir os seus projetos de lei e as suas leis, que já estão em dados abertos, ou seja, já são dados não classificados, não é um trabalho que vai se invadir, né, o terreno de cada parlamento, eles, uhum, já são públicos,
uhum,
eles vão fazer essa tradução. Isso vai ser migrado com uma certa frequência para esse ponto central que nós estamos chamando essa nuvem.
Uhum.
Então, o cidadão, ele vai ter uma capacidade de análise, de perguntar alguma coisa a esse site sobre o que está sendo produzido sobre um conjunto de leis e receber uma abrangência muito maior, uma visão muito mais sistêmica do que está acontecendo. E ele próprio, o cidadão, vai ter a liberdade de fazer o seu julgamento. Eu quero isso que aconteceu, que está acontecendo naquele país ou não? Ou eu acho que seria interessante para nós uma combinação.
Isso se encaixa na nossa realidade ou não? Essa coisa toda, né?
E a combinação, porque às vezes as coisas não são atômicas, absolutas, né? Você, uhum, pode ali ter uma análise mais relativa do que parte daquilo de um país combinado com parte do outro, né? E uma coisa interessante é que nessa busca, não é uma busca de palavras-chave, né?
Uhum.
De palavras-chave, é uma busca por tema. Então, vem também outras leis ou projetos de lei associados àquele que toda vida que se fala no primeiro, os outros são complementos. Né?
Uhum.
E aí o cidadão, como você lembrou, Edson, quando ele for fazer uso de uma ferramenta qualquer de participação popular, ele vai estar muito mais instruído.
Uhum.
Uhum. Né? E essas iniciativas contribuem, né, para dar mais agilidade ao processo de produção de leis, né?
Perfeito, porque além do cidadão, as equipes de produção de leis dos parlamentos, que já fazem análise, agora elas vão ter um instrumento que em poucos cliques elas vão obter essa informação, agilizando e dando, de uma certa forma, mais acurácia nessa informação que eles estão trabalhando. A ideia é isso, é a gente tentar fazer esses dois mundos caminharem, o mundo legislativo e a sociedade, porque o que nós temos acompanhado? Todos os dias a sociedade vem se transformando. É uma constante mudança, né? É um ser em mutação constante e numa velocidade que espanta. E, por outro lado, os parlamentos, o legislativo é um agente naturalmente mais lento, porque o rito processual ele requer uma série de aprovações e negociações. Então, o questionamento que nós nos fizemos é como, né, nós diminuiríamos a redução, né, diminuiríamos a distância entre esses dois mundos. É essa a intenção.
Agora, com relação aos pesquisadores, hein, Patrícia, a gente falou, né, falando bastante aí do cidadão, na importância dele participar do processo legislativo, propor, entender como funcionam as leis de outros parlamentos e, portanto, saber o que se encaixa ou não na realidade brasileira, naquilo que ele, né, que pretende, tudo que você acabou de expor. Agora, tem a questão também dos pesquisadores, o pessoal da ciência política que faz o estudo comparado, que trata, né, da questão aí do universo legislativo nosso ou comparado isso com outras leis e outras proposituras e outros trabalhos parlamentares ao redor do mundo. É um campo muito fértil de estudo da ciência política. De que maneira esses estudiosos vão ter a sua vida facilitada através de sistemas de tecnologia como esse?
Perfeito. Os pesquisadores, eles vão ter agora um big data dos parlamentos, daquilo que é o mais nobre, né, o mais nobre produto, as leis e as proposições. E a sociedade civil organizada, né, e os pesquisadores, eles vão, agora, nossa, é uma riqueza, uma infinidade de combinações, de comparações, de painéis que poderão ser construídos, né? Painéis dinâmicos, estudos dirigidos, não só a nossa sociedade fazer, incluindo agora outro universo, né? Outros parlamentos, como nós fazermos parte desses estudos. Né?
E claramente,
então é um salto, é um salto mesmo.
E conhecer leis de diferentes países ajuda, né, a fortalecer aqui a democracia brasileira.
Perfeito. Sempre o conhecimento, né? O conhecimento é que empodera.
Agora, Patrícia, em relação na prática, o que representa para o parlamento, na sua opinião, para a Câmara dos Deputados, ter um reconhecimento como esse que a Câmara acaba, né, de ter em relação a essa ideia de hub, né, enfim, uma referência aí de transparência, de facilitação do acesso da população do país às práticas legislativas, a toda a discussão que se faz aqui dentro? O que representa para a Câmara um reconhecimento como esse?
Além de uma grande satisfação, né, uma honra, é uma oportunidade ímpar de nós conversarmos lado a lado com o Parlamento Europeu, com o Parlamento da Estônia, com o Canadá, com países que já estão bem avançados, né, na questão do Parlamento Digital, e também proporcionar a outros parlamentos, em alguns casos, que ainda não usam dados abertos, condições deles chegarem lá. Porque também é nosso objetivo preparar um passo a passo, né, ajudar a esses parlamentos que ainda não conseguiram, sejam por condições técnicas, seja porque não viram ainda essa oportunidade, porque o dia a dia consome a gente
em
pequenas coisas, em dar isso mais trabalhado para eles, né? Trazê-los. A nossa ideia é, inclusive, promover workshops com os parlamentos que ainda não conseguiram colocar os seus dados abertos.
Agora, a Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação marcou um debate, né, agora de 27 a 31 deste mês, para discutir esse assunto, não é isso? Qual vai ser a linha a ser seguida nesse debate?
Elisabel, nós vamos nos aprofundar tecnicamente na estratégia de condução do projeto. Uhum. Nós vamos analisar qual seria o piloto a ser implantado, com que parlamentos nós começaremos, se vamos colocar logo, por exemplo, com dados dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, quem pode ficar pronto, como seriam feitos os testes de qualidade desses dados. A tradução utilizada será uma tradução automática, né, por inteligência artificial. Como nós vamos, por exemplo, correlacionar sinônimos, né? Por exemplo, nós fizemos aqui recentemente uma tradução automática das nossas leis e de alguns projetos de lei já no nosso piloto. Uhum. E nós usamos, para alimentar a máquina de aprendizagem, nós usamos os dados abertos da Eurolex, do Parlamento Europeu. Uhum. Então, tudo veio traduzido com o português de Portugal. Então, nós temos, sim, expressões como não o idoso, nós temos o ancião. Né? Então, nós estamos agora fazendo um processo de instruir, né, o nosso sistema inteligente para que ele enxergue, ele perceba, né, uhum, por sinônimos, as expressões do português. Né, do português brasileiro. Então, assim, esses ajustes vão ser pensados. Também nós vamos tratar de como nós faremos a disseminação, né, desse produto. Uhum. É possível, é uma das coisas que está sendo pensada, é possível que nós façamos um grande desafio internacional, um concurso internacional, de quem colocar melhores ideias de produtos, seja de estudos, de painéis ou de softwares, usando essa grande base de dados que vai ser montada.
Muito bem. Muito bom. Patrícia Almeida conversando com a gente. Ela que é da DITECNI, Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação, falando aqui sobre a Câmara dos Deputados, que acaba então de ser contemplada, né, com essa categorização HUB, em termos de inovação tecnológica, em termos de transparência, né, e é algo extremamente importante aí, que faz com que a gente sinta realmente que é um trabalho que tá se expandindo e está cada vez mais trazendo o cidadão para perto do poder legislativo, né, para a pessoa ter inclusive contato maior. Porque é sempre aquela história, né? Ah, vota, não vota, vai votar, mas tem tanta coisa que acontece antes de uma votação de um projeto, tanta discussão, debate, enfim, uma série de coisas aí. E a gente, é sempre muito bom a gente poder saber que existe esse trabalho, né? Bom, a Patrícia é coordenadora de apoio à governança e gestão de tecnologia da informação e comunicação da Câmara dos Deputados. Patrícia Almeida, muito obrigado por participar aqui com a gente. Parabéns aí pelo trabalho. Acho que temos de... É uma coisa que a gente tem muito orgulho aqui dessa casa, é o trabalho que se faz dentro do sistema de tecnologia, e realmente tem sido um alvo, né, de chamar a atenção do mundo o que se faz aqui. Então, muitos parabéns, você merece, e vocês todos que trabalham nessa direção. E obrigado por participar aqui do nosso programa. Volte sempre, viu?
Muito obrigada. Eu agradeço a grande oportunidade.
Obrigada a você e parabéns pelo trabalho.
Parabéns pelo trabalho, exatamente.